Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Está começando mais um Prosa Rural com informações importantes para você, agricultor desse sertão.
E o tema do nosso programa de hoje é importante mesmo para os criadores de ovinos e caprinos.
É verdade! Vamos falar do controle da linfadenite caseosa pela homeopatia, uma forma de medicina que usa remédios naturais para o tratamento de doenças.
Pois é! Eu tô lendo aqui, Valmir, que a linfadenite caseosa é uma doença crônica que ocorre nos ovinos e caprinos e é conhecida por este nome por se manifestar na forma de caroços, geralmente abaixo das orelhas e mandíbulas ou à frente do pernil e paleta dos animais, além de afetar órgãos internos, como fígado e pulmão.
Ah, agora eu entendi porque ela é conhecida como mal do caroço.
Essa doença não é brincadeira, Valmir. Ela é transmitida pelo contato direto entre os animais infectados. Um único animal contaminado pela bactéria é suficiente para adoecer todo o rebanho.
É, parece sim. Simples de identificar por causa do caroço, mas isso é coisa para especialistas responderem. É para quem conhece mesmo o assunto. Eu só sei que caprinos são as cabras e bodes e ovinos são ovelhas e carneiros.
Os médicos veterinários da EBDA, Faruk Zacarias e Antônio Vicente Dias, são os convidados para esclarecer nossas dúvidas. A Regina conversa com eles.
Um dedo de prosa.
Doutor Faruk, o que é o mal do caroço?
O mal do caroço é uma doença específica de caprinos e ovino. É uma doença de ocorrência mundial, como a gente chama tecnicamente de cosmopolita, e ela acomete tanto caprino jovem, adulto, em todo o mundo. É uma doença que se caracteriza, como o nome está dizendo, por alguns caroços no corpo do animal, principalmente na região do pescoço, podendo também se estender em outras partes do corpo do animal. E ela também tem uma fase chamada fase visceral ou interna. Então, a primeira fase seria essa fase em que se vê os caroços disseminados no corpo do animal e, posteriormente, ela pode se instalar em todos os órgãos, fígado, baço e rim.
Nossa, quanto estrago esse mal do caroço pode provocar no rebanho, hein?
É, e também são muitos os prejuízos para os criadores. Mas vamos saber mais como se controla esse mal.
Essa doença provoca prejuízos de ordem econômica bastante sérios, porque há um comprometimento da pele do animal. A pele fica prejudicada, ela fica estragada, o abscesso se rompe e a pele, ao ser vendida, ser comercializada no curtume, ela perde seu valor. E prejuízo também de ordem sanitária, né? Porque essa doença tem uma incidência muito grande e cada animal contaminado vai reintroduzindo a doença e disseminando ela no próprio rebanho, nos rebanhos da vizinhança. E, consequentemente, o desenvolvimento do animal fica prejudicado. É uma doença crônica, o animal perde peso, então a produção de carne e de leite fica também reduzida.
A colega Regina Genária continua a conversa com Faruk Zacarias sobre os resultados obtidos e as recomendações práticas de como utilizar o medicamento homeopático, tanto na prevenção como no controle do mal do caroço.
Existe tratamento ou controle para essa doença?
Nós trabalhamos com um projeto de pesquisa do CNPq avaliando a possibilidade de os produtos homeopáticos veterinários serem importantes no controle da linfadenite caseosa. E obtivemos um resultado muito positivo. Então, testamos esses animais na fase experimental, avaliando por 180 dias o desempenho do produto homeopático no controle da linfadenite com remissão dos caroços. E depois fizemos esse mesmo trabalho com os produtores no chamado meio real, em 5 municípios no estado da Bahia. E eles se mostraram bastante efetivos com a adesão dos produtores. Os produtores participaram da pesquisa e obtivemos 2 tipos de resultado. Caroços iniciais de pequenos nódulos, eles, ao tomar a medicação homeopática, houve uma regressão. Os caroços sumiam, deixavam de existir. E aqueles caroços que já estavam com um volume de pus substancial, bastante crescido, eles se rompiam rapidamente e regrediam. Então, o que a gente está fazendo agora é justamente preparando material técnico para divulgar esses resultados aos produtores. Então, a gente pode hoje afirmar que os resultados que nós conseguimos com essa pesquisa, se pode controlar a linfadenite e tratá-la em alguns animais que já tenham com a doença um pouco de estado mais avançado.
Agora, sabe de uma coisa, Aline? Pelo que ouvimos, esta é uma boa notícia. A pesquisa comprovou que com o uso da homeopatia consegue-se reduzir a prevalência da doença nos rebanhos, diminuir os danos econômicos decorrentes da perda de carcaças e vísceras e diminuir as perdas de peles, que são importantes elementos da renda dos pequenos produtores.
Mas agora eu estou bem curiosa para saber mais sobre a homeopatia para os animais, viu, Valmir? E acho que os ouvintes também.
Então vamos chamar para essa prosa o pesquisador Antônio Vicente Dias, pois ele vai explicar tudinho para a gente. Só que isso é daqui a pouquinho, porque agora é hora, sabe de quê?
De música.
Na ponta da língua, hein? Vamos ouvir a canção Exaltando a Bahia, de Flávio Baião.
Favas Contadas.
Bahia de São Salvador, terra de paz e amor. Bahia, terra do cacau, onde nasceu Caetano e Gal. Bahia, Bahia, oh, oh, oh. De Gilberto Gil, Dorival Caymmi e suas composições que você esperou e cantou. Marina, morena, Marina, você se pintou. Derruba Barbosa era inteligente, grande poeta também escritor. Deu Mata Rocha, violão baião, belas culturas que o bom Deus criou. Vá pra Bahia pra você ver, Dona de Areia no Abaeté. Tem capoeira, tem candomblé, vá lá na praia com acarajé.
Vá pra Bahia pra você ver,
Dona de Areia no Abaeté.
Tem capoeira, tem candomblé,
vá lá na praia com acarajé.
Alô, minha querida Bahia, pra mim beijo.
Bahia de São Salvador, terra de paz e amor. Bahia, terra do cacau, onde nasceu Caetano e Gal. Bahia, Bahia, oh, oh, oh. De Gilberto Gil, Dorival Caymmi e suas composições que você esperou e cantou. Marina, morena, Marina, você se pintou. Derruba Barbosa era inteligente, grande poeta também escritor. Deu Mata Rocha, violão baião, belas culturas que o bom Deus criou. Vá pra Bahia pra você ver, Dona de Areia no Abaeté. Tem capoeira, tem candomblé, vá lá na praia com acarajé.
Vá pra Bahia pra você ver,
Dona de Areia no Abaeté.
Tem capoeira, tem candomblé,
vá lá na praia com acarajé.
Vá pra Bahia pra você ver,
Dona de Areia no Abaeté. Vai lá na praia com acarajé.
Ouvindo essa música, Valmir, me deu uma saudade danada da Bahia, viu?
Nem me fale, Aline. O Flávio Baião diz o que a Bahia tem de bom nessa música.
Mas vamos voltar para a nossa prosa de hoje, que está bem especial. O médico veterinário e o pesquisador Antônio Vicente Dias fala da homeopatia e o seu uso no tratamento dos animais.
Tá certo, a Regina puxa a prosa com ele.
O que é mesmo homeopatia?
Bem, a homeopatia é uma forma de medicina que tem alguns princípios específicos. Ela é uma medicina que se tem mostrado muito eficaz, porém diferente na sua forma de ação e na forma de elaboração dos remédios da medicina que normalmente é usada nos hospitais e nas clínicas veterinárias.
E esse tipo de medicina está divulgado?
Bem, está bastante divulgado. Tem alguns países do mundo que têm usado bastante a homeopatia na área animal e aqui no Brasil também nos últimos anos tem tido um grande crescimento de pessoas interessadas porque ela é muito eficaz e ao mesmo tempo tem a possibilidade de curar sem contaminar o meio ambiente, sem contaminar as pessoas, sem contaminar os próprios produtos derivados do animal. E nós, a EBDA, temos recebido várias demandas de vários órgãos, de vários pontos do país, desde o Pará até o Rio Grande do Sul, com pedidos de colaboração, porque a EBDA foi pioneira instalando desde 2003 uma estação experimental dedicada só à pesquisa com produtos orgânicos, mas nomeadamente com a homeopatia dentro dessa produção orgânica, só usando exclusivamente a homeopatia. Então, com isso, temos gerado uma série de conhecimentos que têm permitido tratar os animais dos produtores também com esses conhecimentos que nós adquirimos. Esse desenvolvimento da homeopatia nos permitiu já criar um manejo sanitário básico para búfalos, para bovinos, enfim, para várias espécies, a partir dos experimentos que nós realizamos.
A homeopatia é mesmo uma aliada na prevenção e tratamento de linfadenite caseosa, ou mal do caroço, e também de outras doenças que já abordamos no nosso Prosa Rural.
É isso mesmo. Agradecemos o veterinário Antônio Vicente pela participação aqui no nosso Prosa. Obrigado, viu, Antônio?
Sobre esse assunto, sabe quem tem um depoimento para dar pra gente?
Quem é, Aline?
O criador de caprino, João Braga Nogueira, conhecido como Joca, do município de Casa Nova, na Bahia, que tratou os animais dele com homeopatia e conta pra gente a sua experiência.
Ô, Aline, eu pergunto se ele usou a medicação certa, quais os resultados e se ele indica esse tratamento. Vamos ouvir o que ele respondeu?
Fala, produtor!
Diminuiu já a saição dos caroços, porque os animais estavam afetados, os caroços secaram, outros desapareciam no animal. Antes, quando a gente usava aquele remédio que era da medicadeosa, a gente não via de evolução, diminuição nos animais, caroços, e agora a gente vê poucos animais que têm caroço. Antes a gente era difícil encontrar um animal sem caroço, agora é difícil encontrar um com caroço.
Bacana! Agradecemos ao senhor Joca pelos esclarecimentos. Que bom que os animais dele agora estão saudáveis, né, Valmir?
É, ouvinte. E se você quiser fazer o controle do mal do caroço, assim como o produtor Joca, em animais caprinos e ovinos por meio da homeopatia, ligue para a EBDA. Eles vão ter o maior prazer em fornecer orientações, tá?
Aqui está o número da EBDA. DDD71, telefone 3116-1847.
Repetindo, DDD71, telefone 3116-1847.
Você também pode ligar aqui pra gente do Prosa Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
E, amigo ouvinte, estamos terminando mais uma boa prosa.
Ah, não, Valmir. E a nossa receita culinária de hoje? Será que não dá nem um tempinho?
Dá, acho que dá sim.
A produtora rural Joelma Góes Batista, da Associação Quebra Fogo, do município de Irará, na Bahia, passa pra gente uma receita de lasanha de aipim.
Então vamos aprender como se faz esse prato delicioso. Mas olha, o aipim também é conhecido como mandioca mansa ou macaxeira, dependendo da região.
Pitacos da Hora.
A receita é a lasanha de aipim. Os ingredientes são 1 quilo de aipim cozido, um pacotinho de queijo ralado, uma colher de margarina, o recheio é do que a pessoa quiser, o frango, ou carne, o que a pessoa quiser botar no recheio, bota. Cozinha o aipim, machuca ele bem machucadinho no garfo e depois mistura ele com a colher de margarina e o queijo ralado, monta ou faz o molho. Aí monta uma camada de massa de aipim, bota o recheio que é de frango, bota outra camada da massa e bota o queijo e o presunto e bota outra camada por cima e o molho, e vai intercalando com o molho. As camadas, a receita é essa. 30 minutos. Dá mais ou menos para 10 pessoas, porque o pedaço dá para uma pessoa comer e encher a barriga. Quer dizer, dá um pirex que a gente faz, dá 10 pedaços.
Agora sim, Valmir, agora eu deixo a gente terminar o programa. Vamos terminando mais uma boa prosa.
Poxa, mas passou tão rápido, né, Aline?
É verdade, mas semana que vem a gente tá de volta na sua rádio favorita.
E na mesma sintonia do Prosa Rural. Até lá, ouvinte.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Regina Genária, edição Isabel Almeida. Locução Valmir Nascimento e Aline Basile. Técnica Antônio Nascimento. Conteúdo Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, EBDA.